ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com nuvens, a temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 6 de setembro de 2016. Teto preocupa. Servidores da UFMG e de outras universidades promovem série de debates para discutir proposta de limite de gastos que tramita no Congresso. Palavra do candidato Jander Filarete, do PMDB, o candidato à Prefeitura de Contagem, entrevistado de hoje. E mais, a agenda dos candidatos à Prefeitura de BH e o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Teto para gastos do governo em educação e saúde preocupa servidores técnico-administrativos da UFMG e de outras universidades que realizam jornada de debates para discutir a proposta que tramita no Congresso Nacional. As atividades integram o calendário de greve da categoria e vão até o dia 9. Mais informações com Carles Carmiglia.
Chamada de novo regime fiscal, a PEC 241 de 2016 define limites para o aumento de despesas públicas por um período de 20 anos. A medida que tramita no Congresso Nacional é duramente criticada por servidores técnicos administrativos em educação, que desde 22 de agosto estão em greve para denunciar a proposta de emenda à Constituição. No ponto mais polêmico, a medida altera os critérios para o cálculo dos gastos com a saúde e educação. De acordo com o texto, os valores mínimos de gastos nas duas áreas serão corrigidos com base na inflação do ano anterior. Para o economista Frederico Melo, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sociais, o congelamento limitará os gastos do governo federal com saúde e educação. Os impactos poderão ser sentidos por toda a comunidade.
Ela prevê que os gastos do governo, no seu conjunto, ficarão congelados em termos reais, não terão aumentos durante no mínimo 10 anos e, em princípio, até por 20 anos. Depois do décimo ano, essa regra poderá eventualmente ser alterada. Então, isso traz um impacto muito grande, tanto para servidores quanto para a população em geral, porque significa que a política pública de saúde vai ser afetada, a política pública de educação vai ser afetada.
Os gastos com saúde registraram alta real, ou seja, acima da inflação, de 6,25% no ano entre 2003 e 2015, ao mesmo tempo em que as despesas com educação tiveram um crescimento de 8,5% por ano neste mesmo período. Para a coordenadora geral do Sindifes, Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Cristina Del Papa, é normal que os gastos aumentem porque a população também aumentou. Por isso, na avaliação dela, com reajuste com teto máximo na inflação, as instituições de saúde e ensino terão que reduzir o número de pessoas atendidas.
Hoje a universidade tem 50 mil alunos. Você acha que daqui a 20 anos a universidade, com a limitação de gastos, vai conseguir ter os mesmos 50 mil alunos? Claro que não. Na proporção, a quantidade de pessoas que entraria para estudar na universidade, ela na proporção ela também vai cair, porque você deixa de investir no ensino, que é o fim da universidade, você deixa de investir nas pesquisas, você deixa de investir na área social, né? E aí você vai diminuindo o gasto.
Outro impacto apontado pelos Sindifes é a precarização dos serviços, já que para não extrapolar as despesas, as instituições poderão ficar impedidas de aumentar os custos com o pessoal, como abrir concursos e conceder reajuste aos servidores públicos. O servidor público Emerson Alves de Alcântara, de 53 anos, trabalha há 34 anos como técnico de laboratório da UFMG. Ele acredita que a medida deixará os funcionários sem qualificação.
A gente sabe que o trabalhador sem incentivo, Ele trabalha, ele não trabalha da maneira que tem que ser. Tem que trabalhar. E sem perspectiva nenhuma. Nós temos, por exemplo, no nosso negócio, na nossa carreira, a gente tem incentivo à qualificação. Né? Então a gente está sempre estudando para atender melhor o nosso público, aqui no nosso caso são os alunos. E a partir disso ele está cortando isso tudo para quem está entrando na universidade. Incentivo ele vai ter para continuar estudando para atender melhor o público nosso, que são os alunos.
Segundo justificativa que acompanha a PEC, o objetivo da medida é conter o crescimento das despesas federais, já que a raiz do problema fiscal brasileiro está no aumento acelerado da despesa pública primária. No período de 2008 a 2015, essa despesa teria crescido 51% acima da inflação. Repórter Carlos Carmigliatti.
27 entidades ligadas à educação vão analisar o documento final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação da Assembleia Legislativa. Elas fazem parte de um comitê de representação que foi instalado nesta segunda-feira com a tarefa de propor encaminhamentos para as 21 metas e 348 estratégias aprovadas na etapa final do evento, realizada em junho. O trabalho vai ser consolidado em um relatório que receberá um parecer da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O Plano Estadual de Educação define metas para a melhoria do ensino em Minas, passando por todas as etapas da educação.
Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, faz caminhada pelo Mercado Central às 5h30 e se encontra. Às 5h30 se encontra com ambientalistas e às 7h30 tem encontro com lideranças comunitárias de Venda Nova. Eros Biondini, do PROS. Às 2h, dá entrevista a veículo de imprensa, às 5h se reúne com a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas e às 8h vai à reunião com o Grupo de Apoio a Dependentes Químicos na Zona Norte. João Leite, do PSDB, grava programas eleitorais às 3h e às 6h30 participa de debate no IBMEC. Calil, do PHS, também participa de debate no IBMEC. Luiz Tibé, do PT do B. Às 2h30 tem encontro para discussão da causa animal. Às 6h30 participa do mesmo debate lá no IBMEC. Às 9h10 tem reunião com lideranças do esporte alternativo. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, fez caminhada no Castelo. Embarca agora à tarde para Brasília, onde cumpre atividade parlamentar. Maria da Consolação, do PSOL, a partir das 2h participa de roda de conversa com servidores aqui da UFMG e às 5h30 da entrevista para a TV Horizonte. Reginaldo Lopes, do PT, se encontra às 2h com representantes do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Às 5h, faz panfletagem na Praça 7. Às 8h30, vai ao Acampamento Nacional do Levante Popular da Juventude. Rodrigo Pacheco, do PMDB, dá entrevista para a TV Assembleia às 3h. Sargento Rodrigues, do PDT, cumpre atividades parlamentares às 3h da entrevista para a Rádio Confidência e às 4h30 responde perguntas aos alunos do Colégio Arnaldo. Florença Portugal, do PSTU, não divulgou a sua agenda. Faltando menos de um mês para as eleições, softwares das urnas que serão utilizadas no dia 2 de outubro vão ser lacradas e assinadas digitalmente pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. O objetivo da cerimônia, marcada para 6 da noite de hoje em Brasília, é assegurar que não vai haver modificação no software de votação.
Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde investiga um óbito de um menino de 10 anos. Segundo a pasta, suspeita de doença conhecida como febre de doenças conhecidas como febre hemorrágicas, como dengue, leptospirose e febre maculosa. O diagnóstico será feito pela Fundação Ezequiel Dias. Em nota, a secretaria destaca que até o momento não houve casos de febre maculosa confirmados na capital, nem este ano, nem no ano passado.
Trânsito.
Câmeras da BH Trans mostram um trânsito tranquilo nos principais pontos da cidade, na Avenida do Contorno com Raja Gabalha. Trânsito um pouco mais complicado ali para os motoristas que vão no sentido centro de BH, no sentido bairro, trânsito fluindo normalmente. Demais pontos da cidade, a gente vê trânsito bastante tranquilo na maior parte das vias. Tá vendo Afonso Pena ali com um trânsito um pouquinho mais movimentado nos dois sentidos, na altura do Palácio das Artes. Meio-dia e 41, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, bancários estão de greve e também tem a coluna de questões metropolitanas.
Jornal UFMG. Quinta Estação, uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 42. Bancários entram em greve a partir de hoje por tempo indeterminado. Sendo assim, consumidores devem encontrar meios alternativos para pagar suas contas, como internet e caixas eletrônicos. Para quem tem contas a pagar de telefone, água, luz e gás, é aconselhável entrar em contato com as fornecedoras para negociar o pagamento. Entre as reivindicações da categoria estão reajuste salarial de 14,78%, participação nos lucros e resultados de 3 salários mais R$ 8.297, piso salarial de R$ 3.980, vales alimentação, refeição, 13ª sexta, auxílio creche, 14º salário, entre outras demandas.
Questões metropolitanas.
Já está marcado para 2018 o próximo Seminário de Economia Mineira em Diamantina. No último sábado, chegou ao fim a edição de número 17 da reunião anual, que é realizada na cidade histórica. Aproveitando o espaço da coluna de questões metropolitanas, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, faz um balanço do seminário.
Professor Roberto Montemor, comprometido na semana passada aqui na coluna de questões metropolitanas, a gente ficou de o senhor fazer uma avaliação do seminário de economia mineira, né, que foi realizado semana passada em Diamantina, né, com uma série de trabalhos apresentados, que inclusive a gente acompanhou aqui pelo jornal UFMG. Então, eu gostaria que o senhor pudesse contar para a gente um pouco do que se discutiu, né, o que, foi levado para lá, para esse seminário que estava aí na sua 17ª edição.
Olha, muita coisa, né? É difícil assim resumir, mas eu acho que o seminário teve um sucesso muito grande, um público muito ativo, muito presente. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que o CDPLAR sempre se preocupa em além da parte acadêmica, desenvolver uma parte cultural e um certo apoio e retribuição, né? A Diamantina, que recebe a gente a cada 2 anos, desde 1982, e esse ano teve então um show em homenagem ao Fernando Brant, com o Toninho Horta e o grupo Cobra Coral, que foi muito bonito, na Praça do Mercado, e no dia seguinte uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que também foi belíssima, assim, muito cheio, a população local também assistindo, muito presente. É um luxo, eu acho, né, você poder ouvir em Diamantina a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Agora, além disso, na parte acadêmica, né, como o seminário cobre pelo menos 4 grandes áreas, que é economia, demografia, políticas públicas e história, ele traz sempre uma quantidade muito grande de debates, né? Eu acho que a área de história, particularmente história econômica mineira, o seminário é uma contribuição única no Brasil. Qualquer pessoa que vá pesquisar a história de Minas Gerais tem que passar pelos anais desses 17 seminários, porque o que se apresenta ali é muito importante, não apenas os trabalhos apresentados nas sessões, mas sempre as mesas redondas, as discussões sobre isso, né? Teve falas do Fernando Novaes, falas do Zé Maurício, Zé Murilo de Carvalho, além de alguns debates muito interessantes. No que me toca mais diretamente, nós fizemos um debate sobre universidade e planejamento em cima da experiência do planejamento metropolitano. Nós estamos pretendendo fazer uma avaliação crítica, talvez ainda esse semestre. Então, essa mesa diamantina foi uma espécie de ensaio para essa avaliação, dando continuidade a uma mesa da Ampur, e foi muito interessante. Quer dizer, acho que a gente já tem claro que o processo de planejamento metropolitano do Horizonte é realmente um avanço a nível não apenas nacional, mas até mesmo no contexto mais amplo, no contexto mundial. Toda essa ênfase dada à participação popular, né, a forma de conduzir o planejamento, a maneira de buscar de verdade uma certa utopia contra todos os limites que o planejamento burocrático tende a colocar, né? E essa ênfase na questão de trazer a questão ambiental e mais especificamente essa trama verde azul para o nível da cidade, né, e da região metropolitana é muito significativa. Essa etapa que nós estamos em vias de começar, que é traduzir esse planejamento metropolitano no nível dos planos diretores municipais, também é uma experiência única. Então, foi muito interessante, né? Foi um debate muito interessante. Nós trouxemos um professor do IPUR, do Rio de Janeiro, como um debatedor, e também fez comentários muito interessantes. E, enfim, além disso, outras mesas, né? Eu participei de outras mesas também, uma mesa sobre urbanização, natureza e desenvolvimento, que mostrou um painel muito amplo de estudos que vêm sendo desenvolvidos no CDEPLAR, envolvendo essas três questões, quer dizer, como o urbano pode ser um elemento de emancipação sociopolítica, cultural e econômica, a necessidade de você desenvolver sinergias, a questão da natureza também revista a partir da urbanização extensiva e do desenvolvimento, e toda uma crítica sistemática de subdesenvolvimento e a ideia de decrescimento e pós-desenvolvimento, que eu acho que vai orientar as discussões aí nos próximos anos.
Tá certo. Então, professor Roberto Montemão, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius.
Essa foi a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor. Você pode conferir novamente essa coluna no nosso site www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Palavra do candidato.
O entrevistado de hoje no Palavra do Candidato é Jander Filarete, do PMDB, que tenta a Prefeitura de Contagem. Vereador por 4 mandatos na cidade, o empresário Jander é suplente de deputado federal. Entre 2009 e 2012, atuou como secretário municipal de meio ambiente no governo de Marília Campos, do PT. Todos os candidatos dessa série tiveram 1 minuto e meio para responder cada pergunta. São 4 perguntas comuns para todos os candidatos e uma específica para cada aspirante à prefeitura. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
Contagem conta com apenas um hospital público para 603 mil habitantes, o que faz com que o cidadão ainda seja dependente do atendimento em Belo Horizonte. Como o senhor pretende solucionar essa questão?
Realmente, a quantidade de leitos do hospital é muito baixa. E tem outros problemas também sérios, porque, por exemplo, o hospital poderia estar fazendo muito mais cirurgias do que faz. Poderia ter duplicado o número de cirurgias, por exemplo, feito dentro do hospital. Infelizmente, a região metropolitana ainda é muito dependente dos hospitais de Belo Horizonte. Isso por diversos fatores. Fatores, inclusive, no passado, que muito foi investido lá, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Tendo, assim, uma grande dependência da região metropolitana com Belo Horizonte, assim como diversas cidades do interior também. Nós pretendemos aumentar o número de atendimento do hospital municipal, aumentando o número de atendimento, descentralizando a saúde para os centros de saúde, para os postos de saúde da cidade. A gente quer fazer o centro pediátrico para atender as crianças, que também desafoga o hospital municipal, retirando as crianças para um local especializado para atender crianças. Essa é uma das principais atitudes da saúde que pretendo fazer.
O Plano Municipal de Educação prevê a integralização do ensino infantil para 4 e 5 anos e chegar a 50% de atendimento para crianças de 0 a 3 anos. Ao mesmo tempo, a cidade planeja manter o investimento em ensino médio, mesmo sendo essa uma obrigação do Estado. O senhor considera que dá para conciliar investimentos em todos esses setores?
Acho que sim. Acho que realmente o município cumpre com um papel que não é dele, mas cumpre um papel importante. A FUNEC é muito importante para a cidade, tem um aspecto histórico, cultural e muito importante para a juventude. Acho também que tem que ser investido rapidamente recursos para a inclusão de crianças de 0 aos 4 anos. Ou de 4 a 5 anos, a meta está quase toda feita, mas dependemos muito das creches municipais, das creches, para atender essas crianças de 0 a 4 anos. E as creches não estão tendo o incentivo que deveria ter. Então as creches têm que ser refeitos os convênios junto a elas, para que elas possam fazer um bom trabalho de encaminhamento dessas crianças. Que a infância de 0 a 4 anos é o período da fase estudantil de cada um mais importante. Mas enquanto o CMEI do município não assume a responsabilidade das crianças de 0 a 4 anos, temos que dar mais apoio às creches que funcionam no município, aumentando a per capita da verba de cada um.
Contagem tem a promessa de extensão da linha do metrô até o novo Eldorado. Também a proposta de implantação de 2 corredores do BRT na cidade. Quais são os compromissos que o senhor assume em relação a isso?
Isso depende mais do governo federal. O governo federal é responsável pela expansão do metrô. Assim como está sendo feito com o Estado, o governo federal implantando com o Estado, o município também quer participar. A gente quer que o metrô chegue até a estação do Bernardo Monteiro e depois até Betim. Mas temos que ser chamados pelo governo federal, pelo governo estadual, para o município dar sua contrapartida para implantarmos isso. É meu interesse e eu pretendo lutar muito para trazer o metrô até a estação do Bernardo Monteiro e depois com extensão até Betim. Eu vou lutar muito para isso, vou diversas vezes no governo federal e no governo estadual para isso.
Contagem é conhecida por ser uma cidade industrial com papel importante na economia mineira. Por outro lado, no campo cultural, as opções estão concentradas em Belo Horizonte. Quais as propostas do senhor nesse sentido?
Realmente, a cidade de Contagem tem sua vida cultural. Espera só um pouquinho. Contagem tem sua vida cultural também, assim como Belo Horizonte tem a sua. Contagem tem seus artistas, tem sua cultura. Nós temos uma parte cultural muito, muito enraizada aqui, por exemplo, que é os Arturos. Os Arturos é uma comunidade negra, centenária. Então, Contagem tem suas particularidades. Eu acho que tem que ter um apoio do governo municipal para que seja valorizado o artista local, para que seja valorizado o artista da cidade, a cultura da cidade. realmente somos dependentes. Nós não temos aqui uma mídia televisiva. Então, o que se divulga muito na cidade é a parte cultural que acontece em Belo Horizonte. Mas aqui também nós temos nossa vida, nós temos nossos artistas, nós temos as nossas realizações artísticas, culturais. A cidade é rica nisso também.
O senhor é candidato pelo PMDB e tem o apoio do ex-governador Nilton Cardoso, importante liderança na cidade, mas que nas últimas eleições não conseguiu eleger candidatos próprios, apenas em apoios. Como desta vez o seu grupo pretende ganhar as eleições?
O PMDB, nas últimas eleições municipais, apoiou a atual candidatura do atual prefeito. E nós discordamos da forma de governar desse prefeito, da sua equipe que governa a cidade. Vimos a saúde abandonada, largada, o povo sofrendo nas filas, dentro do pronto-socorro, dentro do hospital municipal. Um desgaste muito grande da saúde, mas um governo que o PMDB apoiou, ajudou a eleger, mas que o PMDB está voltando atrás, elegendo um candidato próprio, que sou eu. Elegemos o nosso deputado federal aqui no bairro, aqui na cidade, o mais votado da cidade foi o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que é filho do ex-prefeito Nilton Cardoso, e o PMDB agora tomou a decisão de lançar um candidato próprio para tentar consertar esses problemas na saúde pública e na segurança pública, principalmente. A segurança da cidade também, infelizmente, amargamos um recorde de sermos a cidade mais violenta de Minas. E o governo municipal também tem essa responsabilidade. Tem a responsabilidade de fazer projetos e contêineres interessantes para o Estado, para aumentar a segurança pública, aumentando as câmeras nas ruas, ajudando a Guarda Municipal e equipando melhor a Guarda Municipal. Então, nossa cidade, o PMDB hoje tem com candidatura própria, a gente quer rever esse erro e ter ajudado a sua administração a governar a cidade.
Candidato Jander Filarete, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigado a vocês, parabéns pela Rádio UFMG Educativa, pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo, levando a política de forma democrática e isenta. Parabéns a vocês.
Você confere a reprise da entrevista com o candidato Jander Filarete amanhã às 7h15 no jornal, no horário do UFMG Notícias. E amanhã aqui no jornal UFMG tem entrevista inédita com o candidato da Rede à Prefeitura de Contagem, Cacá Menezes.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Os restaurantes populares da prefeitura ficam fechados nesta quarta-feira. Já os sacolões abastecer ficam abertos das 7 à 1 da tarde. O plantão da Defesa Civil para chuvas funciona 24 horas por dia, sem interrupção. O serviço de recolhimento de lixo funcionará normalmente na quarta. Parques municipais também abrem normalmente. Nos espaços culturais ficam abertos o Museu de Arte da Pampulha e o Museu Histórico Abílio Barreto. Unidade de pronto atendimento, o Hospital Municipal de Lombérens, a Central de Internação, SAMU e os laboratórios das UPAs funcionam durante 24 horas por dia. Já os postos de saúde fecham. Ônibus circulam em horários de domingos e feriados. E devido ao desfile cívico-militar do dia 7 de setembro, parte da Avenida Afonso Pena, entre a Contorno e Caetés, será interditada, assim como algumas ruas do entorno. Algumas interdições já vão ser feitas a partir das 9 da noite de hoje. Todos os trechos que vão sofrer alterações estão disponíveis lá no www.bhtrans.pbh.gov.br. Agora, 1h, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Vanessa Bugri e Carles Carmigliar. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.